meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins, e hoje eu estou aqui para responder pergunta que vocês enviaram ali na nossa aba comunidade. Nós deixamos uma caixinha de pergunta lá e nós selecionamos algumas perguntas para tirar a dúvida de vocês. Então, a primeira pergunta: até quando vale a pena viver pelo legado que vai deixar? Essa pergunta ela é interessante porque, para quem está buscando sabedoria, não importa o legado. Para quem está buscando sabedoria, na realidade, o que nós deveríamos buscar é aquilo que Ulisses falava lá no mito da Odisseia: meu nome é ninguém. A sabedoria, ela não tem nenhuma relação com as necessidades que nós temos de projetar alguma coisa externamente, e sim na busca de algo profundo na nossa vida. Então, para quem está buscando sabedoria, esse tipo de coisa não importa. Não importa ser reconhecido, não importa o legado, até porque isso não depende de nós. Como diz Epíteto lá na Arte de Viver, tem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Em um momento histórico como o nosso, em que as pessoas não valorizam a sabedoria, quem tem sabedoria não vai deixar nenhum legado. Pode ser que, sei lá, daqui a algumas gerações, muitos anos, quando as pessoas começarem a valorizar a sabedoria, elas realmente vão identificar que existiram algumas pessoas que ninguém conhecia e buscar o legado dessas pessoas. Mas isso não depende de nós e isso não deveria importar. Então, no momento histórico em que nós estamos vivendo, quem busca sabedoria provavelmente nunca vai ser reconhecido, ou uma pessoa ou outra. É muito difícil a pessoa deixar um legado ou ser reconhecido por conta dessas coisas. Então, isso na busca da sabedoria não faz muita diferença. Nós não deveríamos buscar essa projeção social, essa projeção externa, e sim encontrar sabedoria em ser um ser humano melhor, desenvolver valores humanos. Isso é mais importante para o filósofo. E ele sabe, inclusive, que essa projeção social, esse ser reconhecido, às vezes atrapalha. Porque pensa bem, gente, sem nós sermos reconhecidos, nós já somos tão vaidosos. Imagina se tivesse milhares de pessoas aplaudindo o que nós fazemos. Seria muito mais difícil controlar a vaidade. Então, por isso que é muito legal essa máxima lá do Ulisses: meu nome é ninguém. Porque eu não sou Ana Paula, você não é o João, nem o José. Nossa identidade é algo muito profundo. A professora Lúcia sempre cita, né, a máxima egípcia de encontrar um nome interno. O nosso nome interno ainda é desconhecido por nós. Nós somos muito mais do que essas cascas, essas nossas funções sociais. Nós somos mais que mães, professoras, esposas, filhas. Eu sou muito mais do que isso, só que eu não me conheço. Assim como a maioria das pessoas não se conhecem. Então, buscar o legado, buscar deixar um legado, vai tirar muita energia daquilo que realmente importa, que é conhecer a si mesmo. Então, isso não faz muito parte da vida do filósofo, não, essa preocupação de deixar um legado. Eu acho que nós não deveríamos nos preocupar nada com isso, porque senão nós vamos nos distanciar da sabedoria e usar a energia de forma errada. Então, não se preocupa muito com isso, não. Foca em conhecer a si mesmo, em ser um ser humano melhor, em viver com mais sabedoria, que vai ser melhor para você. A outra pergunta que recebemos: somos livres de fato ou a liberdade é uma ilusão? Esse tema da liberdade é muito legal, inclusive tem uma palestra da professora Lúcia sobre a liberdade segundo Gibran, que está maravilhosa, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que ela vai falar sobre isso. E o que é essa liberdade? Será que nós podemos ser livres? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês convidam uma pessoa para ir na sua casa. Só que essa pessoa chega na sua casa e ela não respeita as regras da sua casa. Ela deixa comida no chão, ela coloca o pé em cima da mesa, ela não respeita as regras da sua casa. O quão livre ela vai ser dentro da sua casa? Eu tenho certeza que você vai trancar algumas portas, você talvez vai deixar ela entrar só até ali o portão, só até o quintal ali da entrada, você não vai deixar ela ficar muito tempo lá. Agora, quando você tem um amigo, por exemplo, que respeita as regras da sua casa, que trata a sua casa da forma como você estipulou, às vezes você vai até deixar a chave da sua casa com ele, você vai viajar, ele vai poder ficar com a chave da sua casa e vai poder circular por todos os ambientes. Por quê? Porque a liberdade, ela está totalmente relacionada com a obediência. Quanto mais obedientes nós somos, mais livres nós somos. E eu sei que isso parece um pouco antagônico, principalmente para os jovens que acham que liberdade é fazer o que quiser. Mas na realidade, não. Primeiro, por quê? o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles estão manifestados e tudo o que está manifestado está sujeito às leis da matéria. Então, por exemplo, eu não posso escolher se eu pular da janela aqui da escola, se a lei da gravidade vai agir sobre mim ou não. Ela vai agir. Então, eu vou respeitar essa lei e, por isso, eu vou ter mais liberdade. Por quê? Se eu for inventar de descumprir a lei da gravidade e pular a janela, eu vou ficar mais livre ou menos livre? Menos, né? Porque provavelmente eu vou quebrar alguma parte do meu corpo e isso vai me deixar mais aprisionado. Então, quanto mais nós respeitamos as leis, mais livres nós somos. Se eu vou para um país e desrespeito as leis desse país, eu vou ser mais livre ou menos livre? Então, tudo na vida é assim. Por isso que é importante ter sabedoria, porque nós precisamos entender as leis da vida. Não as leis jurídicas, porque nem sempre as leis jurídicas estão relacionadas com a lei da vida, né? Às vezes sim, às vezes não, depende do momento histórico que vivemos. Mas as leis da vida, elas estão aí. E se nós compreendemos essas leis e somos obedientes a essas leis, nós teremos mais liberdade. Um pai não dá a chave do carro para um filho se o filho não respeita as leis da casa, as leis do carro. Ele não vai confiar no filho para isso. A vida faz a mesma coisa conosco. Se nós não respeitamos as leis da vida, ela não vai nos dar liberdade. Então, a verdadeira liberdade, ela ocorre quando nós compreendemos as leis da vida e nós vivemos obedientes a ela, e aí sim nós poderemos fazer o que nós quisermos, conhecendo dessas leis e cumprindo essas leis. Só que a nossa alma, a parte mais elevada do ser humano, ela não está sujeita a essas leis, ela é livre. É por isso que pessoas como Jordano Bruno, por exemplo, que ficou não sei quantos anos preso numa masmorra, saiu de lá dizendo que era mais livre do que antes. Por quê? Porque ele está em contato com algo mais profundo que não está sujeito ao tempo e ao espaço, não está sujeito a essas leis, essas regras que nos limitam, porque nós estamos encarnados, nós estamos vivendo num mundo manifestado e nós precisamos seguir algumas regras, algumas leis. Então é importante entender isso. A nossa vida, ela é cheia de leis e que quanto mais nós seguimos essas leis, mais a nossa alma vai ser livre para viver como ela quiser. Até o dia que nós seremos como um Jordano Bruno, por exemplo, que pode estar preso e vai continuar livre, vai continuar sendo tão livre quanto se tivesse solto. Aí sim você vai ser livre. Por quê? Porque você não vai estar sujeito às condições do mundo externo. Se você, para se sentir livre, precisa de coisas externas, você já não é livre. Então é muito bonito essa visão, né, de compreender as leis da natureza, viver conforme as leis da natureza e adquirir essa tão sonhada liberdade. Então liberdade não tem nada a ver com fazer só o que você quer. Liberdade tem muito mais relação com sabedoria do que com qualquer outra coisa. Próxima pergunta. Como ser tolerante com quem vê a vida com lentes diferentes das nossas? Essa eu acho que é a pergunta que mais nos fazem aqui no nosso canal. Eu acho que a pergunta tinha que ser diferente. Como não ser tolerante? Porque se você está buscando sabedoria, a primeira coisa que você tem que saber e tem que viver é: eu não tenho a verdade. Se eu estou buscando sabedoria, é porque eu não tenho. E o filósofo, ele sabe que ninguém tem a verdade e, ao mesmo tempo, todos têm a verdade. A verdade não está em nenhum lugar, mas, ao mesmo tempo, está em todos os lugares. Então, ser tolerante com quem pensa diferente de nós é uma obrigação do filósofo. Por quê? Se aquela pessoa é tão diferente de mim e eu não consigo entender por quê, significa que tem alguma coisa que eu deveria aprender com essa pessoa. Tem algum aspecto da vida, alguma coisa da vida que eu não enxerguei ainda como essa pessoa enxerga. Isso não significa concordar com a pessoa que pensa diferente de você, mas sim compreender. Olhar para essa pessoa e pensar, como foi que ela chegou nessa conclusão? Como que ela chegou numa conclusão tão diferente da minha? Aí, quando você vai observar, às vezes a pessoa tem uma vivência diferente, uma criação diferente. A vida levou ela para caminhos que fazem com que ela chegue à conclusão muito diferente da sua. E você pode aprender com ela. Olha que legal, você não vai precisar passar pelo mesmo caminho que ela para enxergar a vida como ela enxerga, porque ao compreendê-la, você passa a ver a vida de uma forma que sozinho você nunca poderia compreender. Então, um filósofo, ele quando vê uma pessoa que pensa muito diferente dele, para ele é a melhor coisa do mundo, porque é a oportunidade que ele vai ter de crescer em sabedoria, de ver a vida por um aspecto que ele não consegue chegar sozinho. E ele vai ver a vida a partir de várias lentes diferentes. É por isso que Jung, ele falava que sempre que uma pessoa morria, ele ficava triste porque ele tinha perdido a oportunidade de ver a vida por um aspecto único que só aquela pessoa poderia mostrar para ele. Então, não tem outra chave, não tem outro caminho a não ser exatamente esse. Entrar em contato com as coisas que são diferentes e não ficar preso em uma bolha de conviver com pessoas que só pensam igual a você. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje. O algoritmo nas redes sociais faz muito isso. Cada um só confirmando aquilo que já pensa, como se já tivesse a verdade. E aí, quando vem uma pessoa que pensa muito diferente de você, qual é normalmente o nosso instinto? De ser violento, né? De rejeitar, de fechar. E isso, quando não é vivido de uma forma saudável, vai gerando extremos, que é o que está acontecendo hoje, a polarização e toda a problemática que nós estamos vivendo. Então, um filósofo, quando ele vê uma pessoa que pensa diferente, para ele é uma alegria, porque é uma oportunidade de ficar mais sábio. Então, vamos trocar a pergunta. Não é como viver com essas pessoas, e sim como não viver, porque é assim que nós vamos crescer como ser humano. E isso é uma das coisas que eu acho mais bonito na Nova Acrópole. Nas nossas aulas tem pessoas de várias idades, várias profissões, vários níveis intelectuais, sociais. Eu, por exemplo, tinha uma turma que tinha um juiz e uma aluna de ensino médio na mesma turma. E um não é superior ao outro, um aprende com o outro. Isso é tão bonito porque a gente tem a oportunidade de ver vários aspectos e crescer uns com os outros. É por isso que a sabedoria, ela não é só intelectual, ela também necessita de uma convivência. E aí, esse é um bom termômetro para você que tem dificuldade de convivência, assim como eu e como todas as pessoas do mundo. É, eu tô sabendo conviver melhor com as pessoas? Se eu tô sabendo conviver melhor, é porque eu tô crescendo em sabedoria. Se você tá estudando filosofia e isso tá te deixando mais chato, mais distante das pessoas, tem alguma coisa errada. Para refletir, porque a sabedoria tem que nos aproximar das pessoas, tem que fazer com que a gente goste mais de estar com as pessoas, e não o contrário. E isso que a gente tenta passar aqui para vocês, e tem um monte de vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Tem um vídeo do professor Jean, maravilhoso, sobre o ponto de vista do outro. Tem um vídeo do professor Vinícius, também recente, sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição. Um do professor Luiz Carlos também, que é Como Somar no Mundo em Conflitos, que nós fizemos num evento lá em Brasília. Então vou deixar aqui na descrição para vocês aprofundarem sobre esse tema e refletirem, porque eu acho que isso é uma das chaves principais para quem está buscando sabedoria. Você admitir que você não sabe e que você pode aprender com tudo e com todos. Por isso que Sócrates foi considerado, inclusive, o homem mais sábio de Atenas, porque ele era o único que conseguia realmente assumir que nada sabia. Nós também deveríamos trazer isso de uma forma verdadeira para a nossa vida. Próxima pergunta tem a ver com a pergunta anterior, vamos lá. Como falar com pessoas folgadas, sem educação, mentirosa, com paciência e tolerância? Para mim é muito difícil fingir que está tudo bem. Eu adorei essa pergunta porque ela é muito sincera. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Então, primeiro, a gente precisa entender e reconhecer que, assim como alguém é mentiroso, folgado e sem educação para nós, nós somos o mentiroso e o folgado e sem educação para outras pessoas. Por quê? Porque nós não somos sábios. É como o Marco Aurélio fala lá no seu diário. Hoje eu vou levantar, eu vou encontrar um ladrão, um mentiroso, um folgado, mas eu entendo que isso é a ignorância dessas pessoas. E eu, como um filósofo que busco sabedoria, vou entendê-las e vou conviver com isso. Porque isso faz parte de uma sociedade onde as pessoas não são sábias, que é o nosso caso. Então, isso é natural. E a gente tem que entender que todo mundo está num processo de evolução. A questão é, ao final da pergunta aqui, para mim é muito difícil fingir que está tudo bem. Nós não deveríamos fingir que está tudo bem. Não se trata disso. Se trata de entender as pessoas. E por perceber essas dificuldades, por perceber esses problemas, você trabalhar para que isso acabe. Porque muitas vezes nós vemos o problema e ficamos só reclamando do problema. E, na verdade, nós deveríamos assumir essa responsabilidade. Seja aquilo que você acha que está faltando no mundo. Você acha que tem muita gente mentirosa? Trabalhe a verdade. Você acha que tem muita gente sem educação? Trabalhe a educação. Nós não podemos dar para a sociedade aquilo que nós não temos. Se eu vejo uma pessoa passando fome, eu não vou poder dar para ela um prato de comida se eu não tenho comida. Então, se eu vejo que a sociedade está faltando verdade, está faltando educação, eu vou suprir essa necessidade. Eu vou ser essa pessoa que vai fazer a diferença. E quando nós trabalhamos isso em nós mesmos, nós vamos perceber o tanto que é difícil viver de forma verdadeira, de viver de forma educada, é muito difícil. E nós começamos a compreender as pessoas e a entender que todo mundo está nesse processo e que é muito difícil mesmo e que a gente tem que ter paciência uns com os outros. Então a gente tem que ver essas dores dentro da sociedade e trazer para o nosso coração para ser a motivação de ser um ser humano melhor. Agora, se a gente só fica reclamando e não faz nada para a sociedade melhorar ou para nós mesmos melhorarmos, não vai adiantar de nada. Isso só vai causar uma preocupação, uma angústia, um sofrimento que não vai chegar a lugar nenhum. O fundador da Nova Acrópole falava uma frase muito bonita: faz falta acordarmos no meio da noite e chorar a dor da humanidade. Porque nós não podemos ficar alheios às necessidades das pessoas, nós não podemos ficar alheios ao sofrimento que tem tantas pessoas no mundo passando. Aquilo que a professora Lúcia sempre fala aqui no canal, né? Que o sofrimento, a causa de todo o sofrimento da humanidade é o egoísmo. Se nós limparmos isso no nosso coração, nós já estamos dando um passo para que isso acabe. E se nós trabalhamos em conjunto para que outras pessoas cresçam em virtudes, cresçam em generosidade, em paciência, em todos esses valores, nós estamos ajudando a sociedade. É por isso que a gente está aqui no canal, fazendo um monte de coisa, todo mundo voluntário. O Rafael está aqui agora filmando, aqui no sábado de manhã. A gente está aqui para ajudar vocês, para que a gente cresça como ser humano, porque todos nós também estamos nesse processo, e que outras pessoas cresçam e assim a gente possa ajudar a humanidade a ser um lugar melhor. Então, não se trata de fingir que está tudo bem, não. É ver realmente a dor das pessoas e trabalhar por isso, trabalhar por elas e não por nós mesmos. Qual que é o problema? É que toda a energia da nossa vida é voltada só para nós mesmos. E nós não dedicamos nada ao outro, nós não superamos nada ao outro. E aí fica uma sociedade assim, cheia de problemas, cheia de pessoas mentirosas, folgadas, sem educação e sem a gente saber como lidar com isso e como resolver esses problemas. Então, é muito importante colocar isso, esse sofrimento, como um motor para ajudar as pessoas à nossa volta. E não fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. As pessoas estão precisando muito uns dos outros, precisando muito que as coisas mudem, né? Porque é muito sofrimento. Tem muita gente sofrendo, tanto na parte mais física, né? A miséria, a fome, a violência, como também nas partes mais sutis. Quantas pessoas estão sofrendo por não ter um sentido de vida, por não encontrar nada válido na vida. Então são sofrimentos reais e que nós não podemos fechar os olhos para isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição as palestras que indiquei ao longo das respostas. E não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra gente que vocês se inscrevam, que clique aqui no curtir, para que esse conhecimento chegue em cada vez mais pessoas. Quem quiser aprender mais conosco, eu indico que assine a nossa plataforma de streaming, também está na descrição do vídeo aqui. Lá a gente fala de muito mais coisa, tem várias leituras de livros também. E a nossa plataforma de streaming, ela foi criada para ajudar a custear os nossos projetos sociais e culturais. A Nova Acrópole tem alguns projetos sociais em Brasília e em Belém atualmente, né, os projetos fixos, que a gente atende mais de 400 crianças em vulnerabilidade social, com aulas sobre virtudes, aula de balé, orquestra, várias coisas. E essa plataforma de streaming foi criada justamente para custear os nossos projetos sociais e culturais. Quem quiser saber mais é só clicar no link aqui. E claro, se você gosta do nosso conteúdo, procura a Nova Acrópole da sua cidade. Isso que a gente mostra aqui no YouTube, gente, é só um pouquinho de tudo que nós fazemos na escola. São mais de 100 escolas só no Brasil, tem no mundo inteiro, são mais de 400 escolas no mundo. Hoje nós estamos em praticamente todas as capitais, só não tem Maceió e Rio Branco ainda, infelizmente, mas nós trabalhamos muito para chegar um dia nessas cidades também. Em várias cidades do interior tem, em todas as escolas tem o curso de filosofia, é só vocês procurarem lá. Se não tiver turma aberta agora, entra na lista de espera, que quando tiver uma turma o pessoal vai entrar em contato com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais perguntas, deixa aqui nos comentários dos vídeos, que nos próximos, quem sabe, a sua pergunta vai ser respondida, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!